Agora 4 horas mais 32 minutos e no último domingo, Papa Francisco completou 3 anos de pontificado, inclusive com milhares de pessoas reunidas na Praça São Pedro, né, reforçando inclusive a mensagem e oferecendo a 40 mil cópias o Evangelho de Lucas em formato de bolso aos peregrinos que foram receber a bênção papal na praça no domingo, data em que Francisco completou 3 anos de pontificado. A gente vai falar sobre esse assunto agora com o padre Emerson Ruiz, que é professor da Faculdade Deoniana de Taubaté. Oi, padre, boa tarde, tudo bem?
Francine, boa tarde, tudo bem?
Tudo jóia, padre, prazer em falar com o senhor. Eu gostaria primeiro, padre, de saber do senhor se realmente o Papa Francisco ele tem se mostrado um Papa bem diferente dos anteriores, com muito carisma, inclusive, mas com atitudes também que tem agradado, inclusive, e não católicos. Eu queria que o senhor fizesse uma análise desses 3 anos do Papa à frente do pontificado.
Francine, obrigado pelo convite, estamos de participar desse programa na Rádio Conecticar. Meu abraço a você, a todos que nos ouvem agora nas estradas de São Paulo, especialmente no Vale do Paraíba.
Perfeito.
Papa Francisco, ele é um Papa de conversa, né? Ele é um Papa de diálogo. Ele faz um esforço muito grande, um esforço muito santo para fazer-se próximo das pessoas, né? Acho que nós lembramos bem aquele gesto dele no início do pontificado, quando ninguém conhecia o seu rosto ainda. Ele foi na sacada da Basílica de São Pedro e pediu para todos, rezem por mim. Aquele foi um gesto inesperado, um Papa que pede que nós rezemos por ele. Geralmente nós pedimos que os Papas rezem por nós, né? Então esses pedidos, essa empatia do Papa, aproxima pessoas, católicos, cristãos e também não católicos. Como você lembrou muito bem.
Pois é, o senhor falou aí logo nos primeiros dias, né, na primeira aparição do Papa Francisco, e é interessante lembrar também que logo nos primeiros momentos, ele já se mostrou também um Papa bem diferente, com atitudes no dia a dia, como por exemplo, ele escolheu dormir, né, num aposento super simples ali na casa de Santa Marta, né, utilizando um crucifixo de latão, se recusou ao carro oficial do Vaticano e outros tantos privilégios, né? O senhor considera que esse tipo de atitude pode também trazer uma mudança de imagem para a Igreja Católica?
Sem dúvida, gera uma mudança positiva, mas não é uma ruptura com outros papas, né? Francisco ele é muito próximo do Papa Emérito Bento XVI, né? E os dois são muito amigos, se encontram com frequência. Agora, há poucos dias, houve o início da misericórdia e os dois se encontraram junto à Porta Santa para rezar juntos, né? E essa abertura do Papa, essa proximidade e esse esforço para viver uma austeridade maior, uma sobriedade maior, é um convite a cada um de nós também a sermos menos consumistas, a sermos mais sóbrios em nossa vida e nosso modo de consumir. Essa austeridade que o Papa vive é uma religião que abraça a todos, né? Ser mais próximo dos pobres, né? Francisco é você falou da casa Santa Marta, né? É uma lembrança muito positiva. Francisco, ele usa muito esse símbolo da casa, das pregações que ele faz em Roma, mundo afora, né? Para ele, a porta é um símbolo muito grande, né? Ele é o Papa da porta aberta, e ele sonha que a igreja também seja uma casa de coração aberto, e uma mãe de coração aberto.
Perfeito. Agora, o senhor falou aí da proximidade de Francisco com Bento XVI, mas uma diferença é notada, assim, é nítida, que é o carisma, né? O Papa Francisco tem um carisma que realmente Bento XVI não tinha.
Uhum. Alguns teólogos falam o seguinte, que a diferença entre os três papas, né, os carismas dos três papas, poderiam ser assim resumidos. Nós íamos em Roma, ou íamos em encontros com o João Paulo II, para ver o João Paulo II, para contemplá-lo. Com Bento XVI, nós íamos, os peregrinos iam a Roma, encontros mundo afora, no Brasil, em outros países, para escutar Bento XVI. E com Francisco, nós vamos até ele para sentir Francisco. Uhum. Ele é o Papa da empatia, da proximidade. que recebe a bênção de todos, orientais, estrangeiros, pessoas de vários países,
pois é,
especialmente dos pobres, né?
Ele é bastante carismático.
Eu acho que uma cena que marcou a todos, a mim, marcou de modo muito particular, é aquela imagem de 2014, quando ele, na Praça São Pedro, está no Papamóvel, e vê um doente, um enfermo, com o rosto já desfigurado pela enfermidade, e ele desce do seu carro e vai lá, abraça esse enfermo, abençoa o enfermo e dá um beijo no enfermo. Isso é uma imagem eloquente da misericórdia. Eu acho que todos nós, naquele momento, sentimos tanto o enfermo e também o Papa beijando, abraçando aquele homem que esperava o abraço de Deus, a misericórdia de Deus.
Perfeito. Agora eu queria falar um pouquinho sobre a questão da doutrina, né, na Igreja Católica. Existem várias questões ligadas aí às tradições, né, e que são alvo de muitas críticas. O que parece é que, por enquanto, né, pelo menos nesses 3 anos, a gente percebe que o Papa Francisco tem se mostrado um Papa mais aberto a determinadas questões, né? Desde que ele assumiu o seu pontificado, a gente tem notado várias atitudes, por exemplo, que o celibato pode mudar por não ser um dogma de fé, né? Vem discutindo melhor a integração de divorciados dentro da Igreja Católica. Mais recentemente, até analisou aí e considerou o uso de preservativos por conta do Zika vírus, ou de métodos, né, preservativos por conta do Zika vírus. O senhor acredita que exista aí um espaço nesse momento para uma mudança dessas tradições da Igreja Católica?
O senhor falou muito bem de duas palavras que são próximas, mas também distintas, né? Nós temos os dogmas e temos as tradições. As tradições podem mudar, né? E, embora boa parte delas são muito preciosas para a Igreja Católica, que é uma instituição que existe há quase 2000 anos, nós tratamos muito bem as tradições. E temos os dogmas. Os dogmas são dons de Deus. A Igreja não pode mudar aquilo que Jesus confiou a ela para defender e preservar. Agora, entre as balizas da Igreja Católica, as pedras que sustentam a nossa vida e pregação, está a caridade e misericórdia, né? Nós podemos, enquanto católicos, discordar de algumas coisas, mas nós somos obrigados a sempre acolher, a compreender e ajudar as pessoas a serem melhores, né?
Perfeito. Agora, só para a gente aproveitar, sim, então, já que a gente falou de dogmas, na verdade eu havia dito ali doutrinas, que eu não sei se é a mesma coisa, sim, que dogmas, né? Mas, enfim, entre doutrinas e tradições, o caso, por exemplo, do uso do preservativo, é uma doutrina, é uma tradição?
Isso é uma doutrina da Igreja Católica.
É uma doutrina da Igreja Católica. Nesse caso, por exemplo, a atitude do Papa, né, pelo menos o que parece, o que mostra para a maioria das pessoas, que é um Papa um pouco mais aberto a essas questões. Questões polêmicas, né, que são alvo de críticas, inclusive, por parte de muitas pessoas católicas ou não, inclusive. E aí eu gostaria de saber se a senhora acredita que, por exemplo, nessa questão, o Papa, ele tem contribuído para uma mudança de comportamento ou uma mudança de avaliação nesse sentido por parte da Igreja Católica?
Em 2013, o Papa esteve conosco no encontro com os jovens, né, na JMJ. E nessa viagem que ele fez ao Brasil, ele fez um encontro com líderes sociais do Brasil, com políticos, com empresários, com juízes, né? E o Papa disse, para construirmos um Brasil melhor, qualquer nação, a palavra central é a palavra diálogo. E Francisco, ele vive isto de maneira muito concreta, muito bonita. A pessoa pode discordar do Francisco, mas o Francisco sempre vai ouvir a pessoa, mesmo discordando. Dias atrás, há 2 meses atrás, em Roma, um grande crítico do Francisco ficou doente, gravemente enfermo. E o Francisco ligou para esse jornalista que tanto criticava, né? E disse, olha, eu vou rezar por você. O jornalista ficou muito grato ao Francisco. Eu acho que essa é a grande lição que Francisco quer dar para cada um de nós, para a Igreja Católica, para a sociedade, para o mundo, né? Nós, em vez de construirmos muros, nos esforçarmos para sermos pessoas de diálogo. Todos nós temos algo a aprender e algo a ensinar. Mas o diálogo deve ser honesto, verdadeiro e paulatino.
Ou seja, um convite para a igreja também discutir essas questões.
Sim, sim. E essa pergunta que você me fez, Francine, é muito legal. Essa, quando fizeram, alguns meses atrás, ao Papa, né, se ele ia conseguir fazer que a igreja o seguisse. Ele disse o seguinte: não, eu não quero que a igreja me siga. Eu é que sigo a igreja. Eu sou um católico e sigo a igreja com todo o meu amor e com carinho. Eu sou um bispo de Roma, né? Essa é a minha missão.
Mas, sem dúvida, tem despertado, aí, como você disse, né, pelo menos uma discussão, né, tem convidado a igreja e as pessoas a discutirem sobre determinadas questões. Só para a gente finalizar, eu gostaria de saber o que o senhor espera, né, e a igreja, de um modo geral, espera desses próximos anos, aí, ele deve seguir essa mesma tendência.
Eu creio que sim. Francisco, ele... Logo no início do seu ministério petrino, ele criou um grupo de cardeais que o acompanha muito de perto. São nove, o chamado G9, são outros cardeais e um arcebispo. Né? Então, há uma cultura. Né? O Papa chama isso de cultura do encontro. Sem dúvida, a igreja tornou-se muito mais encontrada, muito mais fiel aos encontros, ao diálogo, né? Ao anúncio do evangelho que passa pelo diálogo, a partir do seu pontificado. Você falava agora há pouco, antes de nós finalizarmos, né? Eu não me canso de ser grato a Deus por esses papas que nós tivemos. Né? João Paulo II também foi um papa muito forte, muito presente na mídia, em outro momento, Pedro XVI, agora Francisco. Deus foi muito, foi e é muito generoso conosco através desses papas.
Perfeito. Muito obrigada, Padre Emerson Ruiz, que é professor da Faculdade Deoniana de Taubaté, pela participação aqui no De Carona na Conversa. E fica sempre, os nossos microfones ficam sempre abertos aqui para a gente poder discutir mais esse assunto, e o senhor é nosso convidado.
Muito obrigado, um abraço, bom trabalho, boa semana.
Obrigada para o senhor também. Agora 4 horas e 44 minutos e a gente segue com o De Carona na Conversa até às 7 da noite.